Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Andando pelas cidades, percorrendo ali as regiões ao qual o Senhor o enviava, o apóstolo Paulo então passou por Atenas. E ele estava ali com seus companheiros de viagem, Paulo, Lucas, que é o que escreve o livro de Atos, né? Então ele está escrevendo o livro e está relatando tudo aquilo que ele mesmo tem vivido com o apóstolo Paulo, junto com Silas, junto com Barnabé, junto com Timóteo, junto com outros homens aí que foram companheiros do apóstolo Paulo ao longo da sua viagem, das suas viagens missionárias, do seu ministério aí como pregador itinerante e um plantador de igrejas. E aí a gente chega no capítulo 17 de Atos, depois do apóstolo Paulo ter feito muitas coisas, muitas viagens, a gente chega em Atenas. E o tema para a nossa mensagem hoje é a missão da igreja na cultura, né? Então, conhecendo a cultura, confrontando seus ídolos e proclamando Cristo. E hoje a gente vive em uma cultura que ela muda muito rápido. Não sei se vocês percebem, se vocês conseguem ter esse discernimento aí de que a cultura ela vai mudando no seu todo, tanto no seu modo de vestir. Então eu me lembro quando eu era mais novo, né, as mulheres andavam, o que era na moda, aquelas calças, né, da boca largona assim e tal, com tênis, né, voltou hoje, né, voltou bastante hoje, que o pessoal está chamando de calça de shopping, né, calça de andar no shopping, né, que é a boca de sino. A Jade gosta bastante dessa calça. Mas a gente tem também a troca, sei lá, uma hora em que o pessoal gosta mais de um tipo de rede social. Por exemplo, se você usa Facebook hoje, você é considerado um velho, né? Alguém ultrapassado, porque você está no Facebook. Porque para os jovens, o Facebook já era. Você tem Facebook, Lara? Não? Nicolas, tem Facebook? Então, os mais novos não usam mais o Facebook. Eu gostava muito, para mim era a melhor rede social que tinha era o Facebook, lá eu tinha as notícias, né, tanto esportiva como do mundo, enfim. Mas a cultura ela vai mudando no seu todo. O jeito das pessoas se vestirem, o jeito das pessoas se divertirem, então tudo vai mudando. As coisas vão passando, né? Algumas coisas vão ficando para trás, outras vão se renovando. Então o fato é que a nossa cultura ela muda muito rápido. As pessoas ficam mais religiosas em um tempo, depois elas deixam, né, de ser religiosas. Então, é de acordo com a cultura, de acordo com o que a maioria está fazendo, o que a maioria está vivendo, ou o que fulano está falando, o que sicano. Vai muito também da pessoa que está fazendo, ou que está vivendo, ou que está mostrando, o que a pessoa está vestindo, o que ela está falando. Então, isso também muda bastante. Então, a nossa geração, né, a cultura atual, ela constrói muitos altares, seja com relação a dinheiro, seja com relação à sexualidade, seja com relação à autonomia, ao entretenimento, à tecnologia. Então, tudo, as pessoas elas vão movimentando, as coisas elas vão mudando, coisas novas vão chegando. Então, a pergunta para nós hoje, ela não deveria ser se a nossa cultura ela possui ídolos. Vocês acham que a nossa cultura possui algum tipo de ídolo? Será que existe hoje, no mundo atual, na cultura em que a gente vive, idolatria? Eu acho que, na verdade, essa não deveria ser a pergunta. Mas a pergunta para nós, como igreja, como cristãos, deveria ser como que nós estamos respondendo a esses ídolos? Qual tem sido as nossas atitudes diante de um mundo com tanta idolatria? Seja o dinheiro, seja o corpo, seja o sexo, seja qualquer outra área do que a gente tem vivido nos dias atuais. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o apóstolo Paulo, que viveu numa cultura idólatra, que viveu num lugar onde muitos deuses existiam. E aqui, óbvio que existiam sim os ídolos do coração, mas na cidade em que o apóstolo Paulo esteve, nesse momento aqui em Atenas, estima-se que provavelmente tinha ali uns 30 mil deuses na cidade, espalhados, né, pela cidade. Então era muito comum você ver isso. Eu queria que a gente lesse, para a gente poder entrar no texto, na história, no que o apóstolo Paulo está vivendo, o que está acontecendo aqui. E a gente vai tentando trazer algumas aplicações, algumas implicações para a nossa vida como cristão, como igreja, como aqueles que desejam viver a vontade de Deus. Então, Atos capítulo 17, versículos de 16 até o 34, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem que Paulo está esperando aqui? Ele está esperando Silas. Ele está esperando ali, se eu não me engano, Timóteo, tá bom? Que eles estão na região ali, pregando o evangelho. Aí Paulo vai para Atenas e eles ficam ali numa outra região. E aí, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse tagarela? E outros: Parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa ou não, cuidavam-se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente que eu vos anuncio. Versículo 24. O que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos. E existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, à prata, à pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Vamos fazer mais uma oração, pedindo para que Deus nos ajude nesse tempo de reflexão. Senhor Deus, pedimos que o Senhor fale aos corações de cada um de nós e que a tua palavra possa trazer transformação ao nosso coração, trazer mudança, arrependimento e coragem também para viver numa cultura tão difícil, Pai. Para os nossos dias. E no nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, aqui, para a gente poder entrar, né, mais um pouco na história, o apóstolo Paulo ele está passeando por Atenas. E o texto nos diz que ele andava, né, pregando nas sinagogas, pregando nas praças e observando tudo o que estava acontecendo na cidade. E andando ali pela cidade, vindo toda a idolatria. E Atenas era uma cidade que era muito idólatra, né? Como eu falei para vocês, que estima-se aí que naquela época tinha mais ou menos 30 mil deuses. Então imagina você andando num lugar Onde tem altar para tudo quanto é lado, o tipo de deuses para tudo quanto é lado, é Deus daquilo, Deus disso. E aí existia um altar. E esse altar tinha ali um dizer, né, um escrito como ao Deus desconhecido. E a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas o apóstolo Paulo, ele usa desse altar, onde só tinha o escrito ao Deus desconhecido, mas não tinha nenhuma imagem em cima desse altar, porque eles não sabiam quem era esse Deus, mas ainda assim eles adoravam a esse Deus que para eles era um desconhecido. Então o Paulo, ele observa, ele anda pela cidade, ele vai às ruas, ele vai à sinagoga, ele vai às praças, e ele conversa com os filósofos, né? O texto nos diz que ele estava ali com os filósofos, os epicureus e os estoicos. Então Paulo, a gente percebe que ele era alguém que gostava de conversa. Ele se relacionava com as pessoas. E mesmo diante de um cenário tão difícil para ele, como um homem de Deus, né, alguém que tinha Deus como seu único Senhor, né, a quem ele queria adorar, ele então vê uma cidade totalmente idólatra, com pessoas que estavam ali de joelhos aos seus deuses, levando ali oferendas, né, levando comida, levando bebida para os seus deuses. E o apóstolo Paulo, então, ele se sente ali meio que indignado com tudo aquilo que ele vê. Porém, o apóstolo Paulo, ao olhar tudo aquilo, ele não leva aquilo como algo comum, como alguma coisa que, tipo, putz, ah, não, cada um com o seu Deus, né? Cada um com a sua religião, cada um vivendo do jeito que quer. Ele não olha desse jeito. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, ele não age com confusão, né? Saindo chutando os deuses, né? Saindo quebrando tudo. E aí, uns tempos atrás aí, eu conversando com um jovem, ele me disse que estava andando na rua e aí ele viu uma macumba no chão, na rua. E aí aqui, eu estou dando risada, mas é sério, tá? E aí aquilo trouxe indignação para ele. Por quê? Ele olhou aquilo, viu aquelas oferendas ali, falou que tinha uma galinha, tinha um farofa, um monte de coisa assim naqueles. Não sei se você já deve ter visto por aí nas ruas, né? Aqueles vasinhos vermelho assim. E aí ele chutou. Chutou a macumba e começou a chutar as coisas que estavam na macumba. E aí ele veio falar comigo. Falou: Léo, eu queria que você me ajudasse, né? Eu fiquei meio indignado aí com um negócio que eu vi na rua, eu saí chutando e tal. Só que agora eu tô sentindo algumas coisas estranhas. Parece que eu tô vendo algumas coisas esquisitas e tal. Eu acho que tudo aconteceu por conta disso, né? E aí, conversando com ele, eu falei: não, a realidade existe, né? O mal existe, o bem e tal. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas isso que você fez não precisa fazer tudo isso. É claro que a gente tem que ficar indignado, né, com a idolatria, com aquilo que não é Deus sendo adorado, mas não é o nosso papel sair chutando tudo que está por aí, né? Sair quebrando todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele não faz isso. Ele não sai chutando os deuses daqueles homens, daquelas mulheres. Mas ele faz diferente. Ele tem uma atitude diferente. E a gente vai olhar para quatro áreas aí, quatro questões em que a gente pode viver para nós como igreja, pensando na cultura atual. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele conhece, né, a igreja, conhece a cultura, mas ela enxerga a sua verdadeira condição. Então, Paulo estava andando por Atenas. E como eu falei, ele não teve ali, não ficou neutro com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o seu espírito se revoltava. Se você ler o versículo 16. Isso é, o versículo 16 diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ou seja, a idolatria comandava tudo. A idolatria era a principal fonte ali daqueles homens, daquelas mulheres, daquela cidade. Mas, mesmo diante ali de um espírito revoltado, diante de tanta idolatria que o apóstolo Paulo vê naquela cidade, ele não sai xingando as pessoas, ele não sai quebrando tudo, ele não sai ali revoltado, né, com tudo aquilo que ele estava vendo. Mas a atitude dele não é uma atitude neutra. Por que que não é uma atitude neutra? Porque mais para frente a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele confronta aqueles homens. E qual tem sido a nossa atitude diante de uma sociedade tão idólatra como a nossa? Já que a gente acha que a gente vive numa sociedade, né, numa cidade idólatra, qual tem sido a nossa atitude diante de uma cidade assim? Será que a gente precisa ter alguma atitude? Ou será que a gente tem que ficar no nosso cantinho aqui na igreja, lá em casa, sem se envolver em problemas, sem se envolver em confusão? Essa deve ser a nossa atitude? O que fazer diante de tanta confusão que o nosso mundo nos apresenta, seja para as crianças, seja para os adolescentes, seja para os jovens, para os adultos, para os idosos? O que que esse mundo tem oferecido de bom para nós? O que que esse mundo tem oferecido de bom para nós como igreja? E aqui, para nós, é algo importante, porque Paulo, ele não começa condenando a cidade de Atenas. Ele não começa, como eu falei, xingando aquelas pessoas, mas ele começa com uma frase muito interessante. E ele fala para eles, né? Ó, ele foi levado ao Areópago. Para quem não sabe, o Areópago era um, como se fosse um, não um ginásio fechado, mas um ginásio aberto, com algumas arquibancadas assim, em volta. E a pessoa normalmente ela ia assim no meio, né, lá embaixo, e começava a falar e ensinar. E isso era muito comum em Atenas. E não era só pregadores do evangelho, não. Pessoas, filósofos, iam trazer algum ensino, alguma questão sobre Deus e sobre religião. E aí eles levaram o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, como ele estava pregando nas praças, nas regiões, nas sinagogas, eles falaram: ó, vamos levar esse cara lá para o Areópago. E aí levaram o apóstolo Paulo lá. E aí ele começou a falar, né? Em tudo vos vejo acentuadamente religioso, acentuadamente religioso. Mas antes disso, antes desse segundo ponto que a gente vai falar, a gente precisa pensar em algo importante, porque Paulo, antes de condenar Atenas, antes de atacar, de ofender, nem faz isso, né? Ele primeiro conhece a cidade. Ele conhece as pessoas, o que as pessoas gostam, o que as pessoas estão vivendo. E para nós isso é uma realidade também, porque a igreja, ela precisa conhecer a sua cidade. Ela precisa conhecer quais são os seus medos, quais são os seus sonhos, quais são os seus valores, as suas falsas esperanças. E isso aqui, o conhecer a cidade, não é que você vai sair por aí pregando para 1 milhão de pessoas necessariamente. Mas você precisa enxergar os medos do seu vizinho, por exemplo. O que que meu vizinho pensa com relação à vida? Será que ele tem medo de morrer? Será que o meu condomínio aqui, as pessoas estão pensando o que sobre a vida? E é interessante, né? Porque às vezes a gente mora num condomínio. Um condomínio com duas torres, mas que tem muitos apartamentos. E às vezes eu olho na janela assim, né? A gente vê tanto apartamento, tanta gente andando, brincando, nas meninas brincando na quadra, criançada correndo para lá e para cá fazendo barulho. E aí eu penso, né? Será que essas pessoas conhecem o Evangelho? O que que elas pensam sobre Jesus? O que que elas pensam sobre Deus? Será que elas estão passando por momentos difíceis? Será que elas estão alegres? Isso a gente precisa ter no nosso coração. Mas não só pensar, mas buscar entender quais são os medos das pessoas, quais são os seus sonhos, os seus valores, o que que elas acreditam. E aí a gente vai poder, de alguma forma, né, conseguir pregar o evangelho de uma forma mais direta, no sentido de, putz, eu sei que o Nicolas tem tal dificuldade em pensar sobre Jesus, ou ele tem um medo de tal coisa. E aí, eu vou poder, com o Evangelho, ajudar ele a pensar melhor naquilo. Então, Paulo, ele conhece aquela cidade, ele entende como aquelas pessoas pensam, ele conhece os filósofos daquela cidade, e a gente vai entender isso daqui a pouco, porque ele cita um ditado ali de um filósofo, né, daquela época. Ele conhece os costumes, e ele sabe conversar ali com aquelas pessoas, porque ele ouviu. Ele ouviu aquelas pessoas. E aí tem um pastor chamado Ricardo Agreste, né? Que ele sempre traz pregações e tem alguns escritos também que ele fala muito sobre a cultura atual, sobre como que a igreja deve se comportar na sociedade atual, qual que é o nosso papel, o que que a gente precisa fazer. E ele fala sempre assim que a gente precisa ler a cidade. A gente precisa entender o que que a cidade está vivendo. O que que esse mundo que a gente tem vivido aí, que a gente tem visto, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja no meu dia a dia, lá com meu vizinho, com meu colega de escola, com meu colega de faculdade, o colega do trabalho. Eu preciso ler, eu preciso entender. E aí então, a gente, como igreja, a gente precisa saber como que essa cidade precisa ser consolada, como que essa cidade precisa ser amada, como que essa sociedade precisa ser ouvida. A gente conhece a cultura em que a gente vive, a gente conhece as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sabe o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. O apóstolo Paulo, ele sabia de tudo isso, né? E aí, o ponto 2, né? A igreja confronta os ídolos com a verdade de Deus, que foi o que o apóstolo Paulo disse. Então ele disse, né? Vejo que em tudo sois bastante religiosos, né? Ou tudo vos vejo, né? Acentuadamente religiosos. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando: ó, eu conheço vocês, eu estou vendo aqui, nesse tempo que eu estou passando, né? Vamos dizer assim, que vocês são bem religiosos, que vocês têm muitos deuses, que vocês adoram muitos deuses. E aí ele fala de um altar a um Deus desconhecido, versículo 23. O apóstolo Paulo diz, né? Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo, ele pega um gancho nesse Deus desconhecido para poder anunciar o evangelho àquela cidade, né? Aqueles homens que estavam ali no Areópago. Então, ele vem, ele chega ali, né, com essa grande oportunidade. E quando a gente olha a Bíblia, né, vê as histórias, a gente vê o apóstolo Paulo sempre pregando o evangelho, né, sempre se relacionando com pessoas. Parece que essa é uma oportunidade incrível para ele, né? Parece que ele estava só esperando. Sabe quando você está jogando bola, o cara faz aquele cruzamento? Que aí você vai pegar de primeira assim, ó, na, que a gente fala, né, na cara da bola. Parece que o apóstolo Paulo está esperando só isso. Levantaram a bola para ele e ele falou: opa, agora é só aguardar, né, só fazer o gol. E aí então ele vai para o Areópago. E aí ele fala: ó, tô vendo que vocês são muito religiosos. Vocês são bastante religiosos. E normalmente quando a gente vai conversar com alguém, né, que a gente entende que alguém idólatra, que tem um ídolo em casa ou alguma coisa nesse sentido, o que que o nosso coração pode querer fazer? Já atacar, né, aquela pessoa. Não, o que você está fazendo é errado. Você vai para o inferno. Não deixa de ser verdade, né? Mas existem formas e modos da gente falar com as pessoas, de a gente se dirigir às pessoas. E o apóstolo Paulo, ele faz isso. Ele está falando: ó, caramba, estou vendo que vocês são bastante religiosos. Vocês gostam, né, de muitos deuses. Só que andando pela cidade, aí eu observei que existe um altar. Um altar onde tem um inscrito, né, ao Deus desconhecido. E sabe o que acontece com esse altar? É que eu estou aqui para falar para vocês exatamente sobre esse Deus. Sobre esse Deus que vocês levantaram, esse altar. E aqui é interessante, tá? Segundo aí os estudos, né? Quando eu estudei o texto mais a fundo, né? Olhando alguns comentários, surgiu a possibilidade do porquê que existia esse altar, né, ao Deus desconhecido. Então, conta-se uma história da época em que o povo ali da região de Atenas, daquela cidade, veio uma doença muito grave sobre aquela população. Uma doença de pele, né, que eu não me lembro agora o nome exatamente. E aí eles começaram a aclamar os deuses que eles acreditavam. Então, lembra que tinham mais de 30 mil deuses? Então, eles começaram a aclamar ali aos deuses, começaram a aclamar, 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 e nada resolvia. As pessoas iam morrendo, iam pegando doença, iam morrendo, iam pegando doença, iam morrendo. Até que alguém, um homem, apareceu e falou: não, vamos agora pedir para um Deus que eu conheço, né? Um rapaz, ele era um cristão, né? Um conhecido ali de Deus. Ele também, então ele começou a clamar a Deus por isso, e a doença cessou. A doença cessou, e aí os homens perguntaram: tá, mas que nome que. Qual é o nome do seu Deus? E ele falou: oh, meu Deus não tem nome. Né? Qual que é a forma dele, o rosto? Não tem também. E aí, por isso que eles criaram um altar e colocou o escrito, né? Ao Deus desconhecido. Então, essa é uma história que não está na Bíblia, mas que conta-se aí, segundo os estudos aí, os teólogos, e alguns acreditam que essa é a história do porquê que existia lá o altar. Mas é só um bônus aqui para a gente tentar entender, né? E para a gente buscar aí o que o apóstolo Paulo usou como gancho. Então, ele usa isso para poder então pregar o evangelho. E esse altar ao Deus desconhecido revela algumas coisas para nós. Duas coisas, na verdade. Que as pessoas, elas tinham muito conhecimento de tudo, sejam de filosofia, seja de ideologia, seja de outros deuses, mas que eles tinham pouca certeza. Eles não sabiam exatamente quem eram os deuses que eles adoravam. Eles não sabiam exatamente o que esses deuses poderiam proporcionar. Na verdade, eles sabiam o que eles poderiam proporcionar, porque um ídolo, o que que ele faz para nós? Ele nunca dá aquilo que ele promete, né? Então a gente sempre constrói os ídolos no nosso coração e a gente acha que esse ídolo vai satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Mas na verdade isso não acontece. Então aquelas pessoas tinham esses deuses, esses ídolos, como essas pessoas que iam realizar os sonhos deles, as vontades deles. Mas não era o que acontecia. Então, essa era uma cidade muito religiosa, mas também era uma cidade muito perdida. Eles estavam totalmente perdidos quanto à sua vida espiritual, quanto ao conhecer a Deus, quanto ao conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele chega naquela cidade e ele não se adapta àquela cultura. Embora a cidade estava cheia de deuses, cheia de ideologias e filosofias, o apóstolo Paulo, ele não se dobra àqueles deuses. Mas ele usa como um gancho aqueles deuses para poder anunciar o evangelho. Então o evangelho, a comunicação do evangelho, ela muda muitas vezes. A forma em que eu e você pregaremos o evangelho pode mudar. Eu vou pregar o evangelho de um jeito, a Lara vai pregar o evangelho de um jeito, a Bárbara vai pregar o evangelho de um jeito, a Fabrícia vai pregar o evangelho de um jeito. As formas, elas são diferentes. Tem pessoas que usam do esporte para pregar o evangelho, homens que se informam em educação física, no Brasil aqui, por exemplo, já ouvi vários casos disso, né? E que vão para a China. Se passando por professores de educação física, eles vão exercer a profissão, mas eles usam disso para poder pregar o evangelho. Que na China, por exemplo, é um país que persegue muito os cristãos. Você não é livre para adorar a Deus, você não é livre para ter uma Bíblia na sua casa. Então eles usam das profissões, eles se formam e viajam para poder pregar o evangelho. E aqui a gente está pregando o evangelho num culto. A gente pode pregar o evangelho lá num café da tarde que você faz na sua casa e convida as pessoas lá, os seus vizinhos. Então, as formas de pregar o evangelho são várias, são diversas, mas a mensagem não muda, é a mesma. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o apóstolo Paulo está pregando isso. Ele está pregando sobre Jesus e sobre ressurreição. E por isso que aqueles homens se sentem interessados. Porque Paulo começou a falar sobre ressurreição. E aí eles falam: isso aí a gente nunca ouviu. Ressurreição? Fala um pouco mais para nós sobre isso aí que você tem ensinado aí nas sinagogas, nas casas, nas praças. A gente quer ouvir um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. E hoje, os tempos mudaram. A gente não está numa cidade igual a de Atenas, naquela época de Paulo. Os ídolos também mudaram. E aí, se a gente for fazer uma conta, provavelmente existem mais de 30 mil deuses. Aumentou o número dos deuses. E esses deuses continuam prometendo tudo aquilo que só o nosso Deus, que é verdadeiro, pode dar. Muitos estão buscando nos seus ídolos identidade, sucesso, prazer, dinheiro, ideologias, carreira, autoestima.
Leandro,
e a missão da...
Você pode dar um exemplo, uns exemplos atuais de ídolos que as pessoas podem seguir hoje?
Bom, a gente vai chegar nessa parte.
Então tá bom.
A gente vai chegar lá. E aí, existem vários tipos desses deuses, né? Então a gente tem pessoas hoje que cultuam o seu corpo, o sexo, né? Não, o sexo para mim é tudo. É a quanto mais eu fizer sexo na minha vida, mais homem eu sou, mais mulher eu sou. Então as pessoas estão buscando muito sobre as suas carreiras, dedicando todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todo o seu esforço na carreira. Não que seja um problema você estudar, buscar uma profissão, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Mas isso não pode virar o seu Deus, o seu ídolo. A sua família pode ser um ídolo, os seus filhos. E aí eu estou vivendo isso agora. Porque a gente tem a Joana, né, que é a nossa filhinha pequena, e parece que ela é o Deus da casa. Tudo é pensando nela, não, vai não sei aonde, tem que pensar na Joana, vai fazer não sei o que, tem que pensar nela. E isso acaba que, não, peraí, a gente precisa brecar um pouquinho, né? Será que é isso mesmo? Será que a gente precisa pensar dessa forma mesmo com relação a ela? Aí não quer deixar ela com fulano, não quer deixar com ciclano, né? Não, deixar com a minha mãe uma semana, não, que isso, é minha filha. Vou levar pro... Deixar na creche? Não, que isso, não posso deixar na creche. Ninguém vai cuidar como eu cuido. Isso é o que a gente pensa. Isso é o que o nosso coração pensa. E esse filho, né, pode acabar virando o nosso ídolo. E a gente pode buscar satisfação em pessoas, no casamento, em uma mulher, em um homem. Não, essa pessoa vai me trazer alegria. Essa pessoa vai me trazer satisfação. E aí a gente não sabe, isso não vai trazer alegria para nós. E isso pode ser um ídolo. Você pode estar buscando um casamento. Nossa, se eu não casar, eu não vou estar completo. Eu vou ficar incompleto. Eu preciso arrumar alguém para eu casar. Porque senão eu não sou o que as pessoas estão sendo aí. Seja na igreja, seja fora da igreja, eu preciso de alguém, eu preciso me ajuntar, preciso juntar minha escova de dente com a de alguém. Não posso ficar sozinho. E aí é um problema isso, porque quando a gente chega na igreja, né, a gente tem as pessoas que são solteiras, né, sejam mulheres, sejam homens, e aí, não vai casar não? E aí? Já tá ficando velho, hein? Não vai casar? Não vai fazer não sei o quê? E aí a própria igreja vai jogando pressão nessas pessoas. Isso é um risco, é um perigo, porque essas pessoas podem nessa pressão, cair na pressão, né, ou entrar no desespero e falar, não, vou casar com qualquer um então. Com qualquer homem, com qualquer mulher, mas não é o que Deus deseja para nós. Então aqui são alguns exemplos de ídolos na nossa sociedade atual, de pessoas que estão buscando satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades naquilo que é errado. E a gente sabe que só Deus vai suprir as nossas necessidades. Só Deus vai suprir os nossos prazeres, as nossas vontades. Quando a gente tem Deus como nosso Deus de fato, a gente não precisa de mais nada. Porque Jesus mais nada é igual a tudo. Tendo Cristo, você tem tudo. Você não precisa de alguém para ser o seu companheiro. Você não precisa de dinheiro para te fazer feliz. Você não precisa de sexo para satisfazer os seus desejos. Não, Jesus é tudo. Jesus é suficiente para a sua vida. E, obviamente, se você quer casar, se prepare, se dedique primeiramente pessoalmente, né? Conheça mais de Deus, conheça mais alguém. Esteja preparado para alguém. Às vezes a gente pode pensar, não, eu preciso achar alguém aí que vai se encaixar no que eu quero, né? Mas será que você se encaixa, né, naquilo que Deus quer que você seja, como um homem, seja uma mulher? Então, muitos E aí, a gente já está nesse slide. Bom, esqueci de passar aqui. E aí, então, Paulo, ele desconstrói os ídolos daquela cidade. E observe a sequência, né, que o apóstolo Paulo vai fazer aqui para a gente, no versículo 34, versículo 24, desculpa. Então, ele falou que era sobre esse Deus desconhecido que ele estava falando, né? E ele fala, né? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. No versículo 24 ele diz: O que Deus fez, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá todos, é quem dá todos, é que a todos dá vida. Respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele está citando um provérbio, podemos dizer assim, de um filósofo da época, né, muito conhecido. E ele fala: Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então o apóstolo Paulo começa a desconstruir os ídolos daquela cidade. Então ele diz que Deus criou tudo, ele diz que Deus governa tudo, que Deus não mora em templos construído por mãos humanas. E aí você pode imaginar vários templos aí que existem, não só templos grandes, mas templos mesmo assim, itens, né, de adoração, e às vezes as pessoas colocam dentro de casa e tudo mais. Esse Deus que não depende de homens. Então a gente tem alguns deuses, né, que as pessoas levam ali as suas oferendas. Eu não sei quantos, eu não sou mais noveleiro, mas já fui muito noveleiro. E aí teve uma novela da Record, que são Os Dez Mandamentos. Alguém assistiu essa novela? A Fabrícia assistiu, porque ela assistiu comigo, né? A Priscila também. E a Paulinha também assistiu. Mas aí, nos deuses egípcios lá, era muito comum as pessoas pegarem lá as frutas, né? E levar assim para os altares, e acendiam um incenso e tal, oferecendo aqueles itens, né? Aquela comida para aqueles deuses. Então é como se esses deuses dependessem dos homens também. Então, Deus, ele sustenta todas as coisas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, eu estou falando de um Deus que é real, de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que é muito maior do que todos esses deuses que vocês têm aqui. Só que o apóstolo Paulo está falando de uma forma mais sutil. Ele está sendo respeitoso com aquelas pessoas. E como que eu e você, como que a gente pode ser uma igreja relevante em Atenas? E aí, Atenas hoje, né, em São Paulo, em Santana, lá no Saveiro, né, que é o nosso bairro, lá no, como é que é o seu bairro, Cida? Esqueci o seu bairro lá. Lausanne, né? Lausanne. Alto do Mandaqui. Como é que a gente pode ser relevante nesses lugares? Porque o mundo que a gente tem vivido, ele tem trazido uma liturgia cultural, né, que tem deformado o nosso coração. E aí você pode pegar, por exemplo, a sua rotina. Ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém consegue fazer nada. Ah, vamos fazer tal coisa? Não posso. Peraí, deixa eu ver minha agenda. Ó, não dá. Tenho coisa marcada. Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, não posso. Né? Fulano de tal vai lá em casa. Ou, nossa, eu vou trabalhar até tal hora, não vou conseguir. Então, o mundo, no geral, a nossa cultura é a cultura do rápido. É a cultura da agenda cheia. Tá todo mundo com a agenda lotada, ninguém consegue fazer nada. E aí que tá, quais são as nossas prioridades diante de tanta atividade, de tanta movimentação na nossa cidade? E a gente vive numa cidade que é muito corrida. São Paulo é 24 horas. O que você quiser fazer de dia, de tarde, de noite, de madrugada, você faz. Porque está tudo aberto. Sempre está acontecendo alguma coisa. Mas qual que tem sido a nossa atitude diante da cidade? Será que nós temos deixado com que a cidade deforma o nosso coração, a mídia, TV, rede social, tudo isso está formatando o nosso coração. Você entra nas redes sociais, aí Instagram, você vai ser doutrinado. Você fitar ali os seus olhos, for passando ali os reels, né? É um atrás do outro. E aí você vai sendo doutrinado. Você vai sendo ensinado. E o que você vai lendo ali, quanto mais você assiste lá, sei lá, um vídeo sobre fazer um bolo de chocolate, vai aparecer 300 vídeos de como fazer um bolo de chocolate. E é o algoritmo, né, que fala. E aí você vai rodando e você vai ser ali. Preso, preso, presa, preso. E aí você sai do Instagram, cansei do Instagram. Vou pro Twitter. Aí fica no Twitter lá um tempão. Aí enjoou. Ah, vou voltar pro Instagram. Aí volta pro Instagram. Agora vou pro YouTube. Aí vai pro YouTube. E a Bíblia nada. Né? E aqui agora é uma crítica pastoral, né? E a Bíblia nada. Mas, de fato, a cultura, ela tá deformando o nosso coração, a nossa mente. E se a gente não tomar cuidado, cada dia mais a gente vai se afastando de Deus. A gente vai esquecendo da palavra de Deus. A gente vai esquecendo de orar, de ter comunhão com o Senhor. Mas a liturgia, né, que deforma o nosso coração, as disciplinas espirituais, elas restauram o nosso coração. Elas mudam o nosso coração. Então a leitura da palavra, a oração, tudo isso vai restaurando as nossas vidas. Tudo isso vai mudando a nossa forma de pensar. E a gente passa então a pensar como Deus, como Cristo, o que Ele espera de nós para as nossas vidas. Em terceiro lugar, a igreja proclama Cristo e chama ao arrependimento. Então, esse deve ser o nosso objetivo. O apóstolo Paulo, o texto continua, e ele diz, né, que agora Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, aqui está o centro do sermão do apóstolo Paulo, da pregação de Paulo. Ele começou ali, né, entrando ali, no ganhando espaço no Areópago. Não, ó, tô vendo que vocês aí são bem religiosos. É, ó, eu vi aí um altar desconhecido e tal, um altar que, né, com escrito ao Deus desconhecido. Ó, e aí é sobre esse Deus que eu vim falar com vocês. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que não foi feito por mãos humanas, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. E esse mesmo Deus, ele deseja que os homens em toda a parte se arrependam. Então Paulo vai ganhando espaço, ele vai anunciando o evangelho. E depois então de compreender aquela cidade, olhando toda a sua idolatria, depois de dialogar com as pessoas, depois de construir essas pontes, né, para entrar com o evangelho, Paulo então anuncia esse evangelho verdadeiro, que é o arrependimento. E se você olhar o livro de Atos, lá no capítulo 2, Pedro vai falar sobre isso. Ele começa a falar desde Abraão lá e tal, que Deus fez, e que agora naqueles tempos aqueles homens tinham matado Jesus, e que Jesus era o Salvador, que ele ressuscitou depois de 3 dias ter morrido na cruz. E aí os homens, nossa, e agora? O que a gente precisa fazer, Pedro? Começaram a perguntar para Pedro e para os demais apóstolos. E Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados. Esse é o evangelho. Esse é o centro do evangelho: arrependimento. Se arrepender dos seus pecados. Se arrepender daquilo que você faz, que você pensa, que você fala. O que a gente fala lá no MAB, né, para as crianças. O que é pecado? Tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. E é mais ou menos isso. Isso é o pecado. Isso é o que nos afasta de Deus. Isso é o que nos separam de Deus. Então o objetivo da missão nossa não é buscar a aprovação das pessoas. Não é buscar o reconhecimento das pessoas. Nossa, como ele fala bonito. Nossa, como ela fala bonito. Nossa, ela tem uma facilidade. Nunca ouviu o evangelho do jeito que ela fala. Não, não é isso. Não é essa a nossa missão. Mas a nossa missão é pregar o evangelho na sua verdade. Pregar o evangelho na sua raiz, aquilo que de fato é. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então isso é o que eu preciso fazer. Isso é o que nós precisamos fazer. Porque a gente às vezes fica preocupado com o resultado. Ah, mas se eu pregar o evangelho, ninguém vai se converter. Ah, fulano de tal não vai ouvir, porque ele tem um coração duro. Mas não é você que faz a obra. Não sou eu que faço a obra. Às vezes você vai falar uma frase para aquela pessoa e ela vai guardar aquilo que Deus vai incomodar ela de uma tal forma. E que de algum dia ela vai te ligar e falar: nossa, aquilo que você me falou, você pode falar um pouquinho mais sobre aquilo? Você pode me falar melhor? Eu me lembro um dia que eu fui para o Amazonas na viagem missionária. A gente ficou 11 dias no Amazonas, lá com os ribeirinhos, né? E aí o responsável da viagem, que era o nosso líder da mocidade na época, falou assim: ó, a gente vai chegar em tal comunidade ribeirinha, você vai dar o seu testemunho, tá bom? Você vai contar tudo aquilo que Deus realizou na sua vida. E a gente foi para isso. Ele escolhia lá um dia lá as pessoas para dar o testemunho, às vezes para dar um estudo para as crianças, para pregar numa igreja lá dos ribeirinhos. E aí eu fui. E aí comecei a dar meu testemunho, assim, num lugar aberto. Aí tinha um monte de crianças, assim, um monte de adultos. E eu falava. Falando assim. E nervoso, né? Tenso, que era bem no começo, assim, da minha caminhada com Jesus, né? E aí na minha cabeça, enquanto eu falava, nossa, ninguém tá ouvindo. Ninguém tá prestando atenção, não tô falando nada com nada. E aí eu parei ali, acabei meu testemunho e tal. Aí acabou tudo ali, a programação, o culto. Aí eu fui sentar lá com os meninos, começamos a conversar e de repente veio uma menina. Pequenininha, uma criança. Ela chegou assim, sentou do meu lado, deu dois tapinhas na minha perna assim, ó. Gostei do seu testemunho, Deus falou muito no meu coração. Aí aquilo assim... valeu de tudo. Não preciso fazer mais, não. Eu falei, nossa, já era. Pode aí os outros, não podem ter entendido nada. Mas uma pessoa foi atingida. E esse é o nosso objetivo. É simplesmente falar, sem se preocupar com os resultados. Às vezes o resultado vai ser grande. Pedro pregou, 3 mil foram batizados quase. Às vezes você vai pregar, ninguém vai ser convertido. Mas uma coisa você fez, a sua responsabilidade. Você pregou o evangelho. Independente dos resultados, porque o resultado não depende de nós, mas depende da ação do Espírito Santo. E aqui são os dois pilares, né, do Evangelho, o arrependimento. O problema do homem não é a falta de informação, mas é a rebelião, é o pecado contra Deus. E por isso a resposta precisa ser arrependimento. Se dobrar diante de Deus, reconhecer os pecados, isso deve ser. E a ressurreição que o apóstolo Paulo fala. Então ele termina falando de ressurreição. E aí, não é porque seja um detalhe, mas porque ela autentica, né, toda a mensagem cristã. Sem ressurreição não existe evangelho. Lembra que a gente aprendeu em Coríntios? Se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Nossa pregação, tudo que a gente fala sobre Jesus, nossa forma de viver, para tudo. Cancela culto, para tudo. A gente já falou isso uma vez, né? Para tudo. Não serve de nada. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nossa pregação é vã. Não tem que existir igreja, não tem que existir evangelho. Para tudo. Então o apóstolo Paulo, ele prega ali o evangelho. E aí eles acharam que a ressurreição que o apóstolo Paulo falava era uma mulher, era uma deusa. A gente quer ouvir falar sobre essa ressurreição, fala um pouco mais para nós. E aí Paulo fala, não, a ressurreição é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, né? O texto diz isso, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele não fala com essas palavras, exatamente, né? Mas ele está falando sobre Jesus. Ele fala no versículo 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Então ele está criticando aqui os deuses, né? A prata ou a pedra, trabalhados em arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica que todos os homens cheguem ao arrependimento. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo está falando sobre Jesus. Ele não usou, não falou o nome de Jesus exatamente, mas ele falou de um varão que Deus ressuscitou dentre os mortos. E esse varão há de julgar todos. Todos. E é o que a gente vê lá em Apocalipse, né? Capítulo 20. O grande trono branco. E por último, para fechar, a igreja confia os resultados ao Senhor. Versículo 32 a 34, que diz, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, e aí eles acharam que era uma deusa, né? Uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. E aí é interessante que lá no texto, como é que eles chamam o apóstolo Paulo, vocês lembram? De tagarela. O que quer dizer esse tagarela? O que esse homem está falando aí? Sem parar. O que é um tagarela? É uma pessoa que fala sem parar, né? Alguém que fala, 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 não deixa o outro falar, fala, 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 fala. Então, o apóstolo Paulo foi chamado disso. E aí eles dizem a respeito disso, dessa ressurreição aí, vamos te ouvir em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles havia Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Então a igreja, ela confia nos resultados de Deus. E quando a gente prega o evangelho, a gente pode ter três características aí das pessoas que ouvem o evangelho. Uns vão zombar. E o que esse cara está falando aí? Você está falando nada com nada, groselha, esse negócio de igreja aí. Religião, besteira, perdendo tempo. Para com isso, vai viver sua vida, aproveita a sua juventude. Você tem que curtir a sua vida, você tem que aproveitar aquilo que a vida nos oferece. Outros querem ouvir novamente. Mas tem um interesse, mas ó, legal o que você está falando. Muito bom, eu acredito em Deus, eu creio, eu tenho minha Bíblia em casa, ela está abertinha lá no Salmo 91, no Salmo 23. Mas depois a gente conversa sobre isso aí. Pode ser? E tem outros que vão crer. Pessoas que vão ser transformadas por Jesus. Pessoas que, nossa, obrigado por essa mensagem. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero confessar os meus pecados. Eu quero me dobrar diante de Deus. Então são três áreas. E nós não temos poder nenhum para fazer uma pessoa zombar de Cristo, para fazer ela aceitar mais ou menos e para fazer ela crer em Cristo de verdade. Porque não, a obra quem faz não somos nós. Não estão nas nossas palavras, mas está no poder de Deus, no Espírito Santo que muda. E João diz isso, que o Espírito Santo, ele viria, né, como consolador, mas também aquele que convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que o Espírito Santo faz. Nós não temos o poder do convencimento. Então Paulo, ele não muda a mensagem para aumentar os resultados. Ele simplesmente fala o evangelho genuíno. A igreja não controla os resultados, mas ela controla a sua fidelidade ao evangelho. Pregar o evangelho verdadeiro, aquilo que é real, a gente falou disso na semana passada, né? O evangelho que é aquilo que transforma, aquilo que muda vidas, aquilo que muda os planos, os sonhos das pessoas, que mudam os destinos das pessoas. Então o nosso chamado não é convencer, mas é apenas testemunhar a verdade. Hernandes Dias Lopes, em uma das suas citações, né, sobre o texto, ele diz: Paulo não muda a mensagem para aumentar os resultados, ele permanece fiel. Quem convence é Deus. Então o sucesso da nossa missão, ele não é medido por quantas pessoas são convertidas com a pregação do nosso evangelho. Do nosso evangelho não, né? Do evangelho de Cristo. Não é isso, não é esse a medida do nosso sucesso. Nossa, tantas pessoas foram convertidas depois que eu preguei o evangelho. Não. Mas o sucesso é quando a gente prega o evangelho verdadeiro. Zero pessoas foram convertidas com a pregação da pregação que você fez, da oportunidade que você aproveitou. Mas você foi fiel à pregação? Você pregou a verdade? Você falou sobre pecado, você falou sobre salvação, sobre Jesus que salva. Pronto, a sua missão foi cumprida. Não precisa 30 mil pessoas se converterem com aquilo que você falou. Basta elas ouvirem aquilo que você falou. E se o que você falou, de fato, foi a verdade. Então Atenas, ela continua existindo. Não só Atenas lá na Grécia, mas a cultura, ela existe. A cultura atual, ela pode ser vista, né, nas universidades, nas redes sociais, na cultura, né, do desempenho, né, que a gente vê hoje. Não, eu acordei. Eu? Que hora você acordou hoje? Às 8? Ixi, 5:30 eu já estava de pé já. Estava treinando. Enquanto você dormia, eu treinava. Né? E aí, não, eu trabalhei das 5 da manhã às 8 da noite. O dia rendeu hoje, foi muito bom. Quem falou que isso é um dia que rende, né? Que isso é um dia bom. Mas essa é a cultura que a gente tem vivido. Os altares mudaram, mas os ídolos eles continuam. E o ídolo não é simplesmente, não, aqui, ó, um som de pedra, de papel, de madeira, não. O ídolo pode estar dentro do nosso coração. E o ídolo de pedra, de papel, de gesso, ele pode ser quebrado facilmente. Eu pego um martelo, pum, quebrei. Agora, o ídolo que está no coração, aí é difícil. Você não consegue abrir, né? A sua mente, o seu coração, aquilo que dirige os seus pensamentos, as ideias. Isso tudo precisa de uma coisa, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. É isso que transforma. É isso que muda as nossas vidas. E Deus, então, ele continua enviando a igreja às cidades, a Atenas. Deus está te enviando. Quando você acorda para ir trabalhar, seja home office ou não, com o contato que você tem com as pessoas, você está sendo enviado. Você já foi enviado. Você está em missão a todo tempo. Nós estamos em missão a todo momento. Desde quando a gente vai pagar lá no caixa eletrônico, no caixa no supermercado, o porteiro que você dá o bom dia, ou deveria dar o bom dia, tá? Boa tarde, boa noite lá no seu prédio. É missão. Nós estamos o tempo inteiro em missão. Todos os que aparecem diante de nós foi Deus que enviou. Nada é por acaso nesse mundo. Deus é soberano. E para finalizar, para a gente refletir, a nossa missão ela continua a mesma. Conhecer a cultura sem nos conformarmos com ela. A gente tem que conhecer tudo que o mundo está oferecendo para nós, não conhecendo no sentido de, não, vou experimentar tudo, não é isso. Mas sabe o que as pessoas estão pensando? O que elas estão falando? Né, para a gente poder, com o Evangelho, contrapor tudo isso. Discernir e confrontar seus ídolos com a verdade de Deus, né, o Evangelho. Proclamar a Cristo, quando todos chamando todos ao arrependimento e confiar ao Senhor os resultados da nossa missão. E Romanos 12, 2 diz: E não sede conformados com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que a gente busque ter a nossa mente, o nosso coração transformado, e que nós não sejamos moldados segundo este mundo, mas que a gente faça a diferença nesse mundo com o Evangelho, por onde o Senhor nos enviar. Tá bom? Abaixa sua cabeça, eu queria orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, que de fato a gente consiga, Pai, pregar o Evangelho de uma forma que seja real, verdadeira, com fidelidade, que possamos ler a cidade, Pai, de acordo com aquilo que ela tem de fato vivido, saber os medos das pessoas, os seus sonhos, os seus desejos. Para que assim a gente consiga amar essas pessoas, pregando o Evangelho, falando sobre o pecado, claro que sempre com amor, com graça, para que esse Evangelho que transforma, Deus, possa entrar nos corações, trazendo mudança, trazendo arrependimento e salvação, Pai, consequentemente. Então, cuida de nós como igreja, que possamos fazer a diferença na cultura atual, cheia de ídolos, que possamos, primeiramente, claro, quebrar os ídolos do nosso coração. Que o Senhor venha entrando com o Evangelho, Pai, trazendo mudança, transformação, para que assim a gente possa ser usado pelo Senhor, Pai, da forma que o Senhor quiser e onde o Senhor quiser. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, a gente tem mais uma música, então.